Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do FPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. No programa de hoje, a gente vai iniciar uma série especial aqui no FPA na Madrugada, falando e apresentando diversas iniciativas de cursinhos populares que atuam aqui em Belém, na região metropolitana, principalmente promovendo aí o debate, trazendo discussões importantes sobre o acesso de comunidades populares, jovens de periferia, para eles terem acesso ao ensino superior. A gente vai conhecer no programa de hoje a iniciativa da Rede Emancipa aqui em Belém. A nossa convidada é uma das coordenadoras da Rede Emancipa aqui na nossa cidade, é a professora Maíra Cordeiro. Maíra, muito obrigado pela tua presença, seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Maíra, essa é uma rede que tem uma atuação nacional, né? Eu queria que você contasse um pouco da trajetória, de como foi que surgiu essa articulação, né? Que envolve aí grupos, movimentos sociais, professores em todo o Brasil.
Sim. Primeiro, agradecer o convite. A Rede Emancipa, ela surgiu em 2007, funcionava num cursinho na Poli, da USP, e por conta de algumas divergências com relação à cobrança de taxa para os estudantes, houve uma quebra, houve uma discordância entre os professores, e aí alguns desses professores que não concordavam com a cobrança de taxa resolveram criar o Emancipa. Então foi a partir desse cursinho na Poli da USP que o Emancipa surgiu. Desde 2007 a gente só tem crescido, hoje a gente está em mais de 7 estados, com mais de 40 unidades no Brasil todo.
E como é que vocês chegaram aqui em Belém, então?
Aqui em Belém, a partir dessa articulação nacional, também com a proximidade que a gente tem do PSOL, que é um partido também nacional, né? Alguns companheiros apresentaram a proposta do Emancipa. Então, a partir de 2011, a gente iniciou aqui em Belém. Inicialmente era numa escola na Cremação, depois a gente passou para o Tapanã. E aqui na UFPA a gente está desde 2014. Ao todo já vamos fazer 8 anos aqui em Belém, atuando com a educação popular.
E eu queria que você discutisse para a gente um pouco da importância dessa perspectiva, né? Do que vocês pensam enquanto educação. Creio que envolve aí não apenas, vamos dizer, uma perspectiva de educação, me corrija se eu estiver enganado, no sentido formal de, por exemplo, acessar o conhecimento, de você ter acesso à universidade. Mas isso me parece ter um sentido político, de o próprio nome diz Emancipa, né? Eu acho que se Emancipa não é à toa. O que é a perspectiva de educação que vocês tentam aplicar a esse projeto?
Sim, justamente o nosso nome, ele diz tudo, né? A nossa proposta é ensinar, fazer com que os alunos aprendam os conteúdos do Enem, para que eles consigam entrar na universidade, mas para que eles consigam ter uma vivência aqui dentro na universidade. Então, a gente prioriza a formação deles enquanto sujeitos sociais, né? Porque muitos chegam na sala de aula, não se identificam, não têm essa postura política, essa postura crítica. Então, durante o ano, a gente desenvolve, a gente potencializa, na verdade, porque eles são sujeitos políticos, mas muitos não se encontraram ainda. Então, a gente potencializa esse pensamento crítico, esse pensamento transformador mesmo, para que eles possam depois intervir na realidade deles, né? Para que eles reconheçam as desigualdades sociais, as injustiças e possam lutar contra essas desigualdades, contra essas barreiras. No Emancipa são aulas regulares também, com conteúdos do vestibular, mas também a gente trabalha com muitos debates, formação política, roda de conversa, cine-debates. Então é uma educação bem diferenciada. A gente tem um lema que é educar para a liberdade. Então, não é apenas uma educação formal, que ela existe, porque para te entrar na universidade, tu tem que saber alguns conteúdos, né? Tu tem que ter aquela base. Mas também a gente precisa desenvolver esses alunos para que eles sejam sujeitos ativos e críticos, né, nessa sociedade.
E, por exemplo, quando você está falando de educar para a liberdade, a gente não pode deixar de citar Paulo Freire. Eu acho que isso está muito explícito no que é a proposta de vocês. O que, que, por exemplo, a perspectiva de Paulo Freire ou de outros pensadores da educação trazem para o que vocês querem construir enquanto sociedade, enquanto educação, de maneira prática, vamos dizer assim? De que forma a reflexão de Paulo Freire se manifesta de maneira prática em, vamos dizer, uma ação de vocês? Como é que a gente pode perceber?
Paulo Freire, ele é o nosso patrono, né? Que é o que a gente sempre está colocando à frente. É a partir da teoria mesmo dele, da educação popular, que a gente fez essa proposta do Emancipa, né? Então, ele é a base de tudo, realmente. Algo prático que eu posso dizer, por exemplo, com relação a... A gente tem muitos alunos, por exemplo, que entram no Emancipa se identificando enquanto pardos. A gente faz um formulário durante a inscrição e aí cerca de 90% desses alunos, eles se identificam como pardos. Depois, ao longo do ano, vai tendo essa reidentificação, assim, essa ressignificação do ser negro. Então, eles vão passando por esse processo, que é um processo transformador a partir dos debates em sala de aula, a partir dessa dinâmica diferenciada que a gente faz. E no fim do ano, eles já estão completamente mudados, eles já se identificam enquanto negros, né? Então, muitas alunas, por exemplo, que iniciam o curso com o cabelo alisado, já terminam nesse processo de transição, né? De se identificar enquanto negra e não mais como parda, né? Isso é um exemplo, né, dessa prática da educação como uma ferramenta libertadora.
Paulo Freire fala muito que o homem também é um ser da praxis, né? Que a teoria alimenta essa vivência dele do mundo e que isso também, de alguma forma, serve a essa teoria. Eu acho que a teoria é o que a gente pode aprender formalmente, né? Como você falou dos conteúdos do Enem. Por exemplo, como é que esse conteúdo do Enem pode se materializar em uma ação concreta nesse mundo político? Como é que tu vê isso?
Sim. A gente procura também formar os professores para que eles trabalham os conteúdos que são necessários, mas numa perspectiva da educação popular, ou seja, é aproximar aquele conteúdo do estudante, tentar levar ele a reflexões sobre determinado assunto, fazer visitas em locais públicos. A gente costuma fazer muitas aulas ao ar livre, nós chamamos de aulões, né, ao ar livre. Ano passado nós fizemos no museu, no Guild, né, então são vários professores de diferentes disciplinas e falando sobre sua disciplina, relacionando com algo que eles estão vendo naquele momento. A gente fez também uma aula desse modelo no Centro Histórico de Belém, também que tinham vários professores de química, até história, sociologia, física, né, tentando também relacionar aquele ambiente com os conteúdos trabalhados pelo Enem.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. A gente está conhecendo hoje o primeiro dos cursinhos populares que a gente quer apresentar aqui nessa série especial do programa. A gente está conhecendo o trabalho da Rede Emancipa em Belém. A nossa convidada é a professora Maíra Cordeiro. A gente vai continuar esse bate-papo já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Ô, curioso!
Que susto, Lúcia! Quer ajuda para limpar? Você pode se machucar.
Como pode, né? Uma taça e um para-brisa são feitos do mesmo material, mas a resistência deles é totalmente diferente.
É porque existe uma grande variedade de vidros. Dependendo da composição, podemos ter vidro para embalagens, vidros domésticos, fibras de vidro, vidro planos, como de janelas ou fogões, e vidros técnicos, como os de lâmpadas.
Interessante. E do que é feito o vidro?
Acredita-se que ele foi descoberto por acaso. Quando os navegadores faziam fogueiras na praia, eles perceberam que a areia e o calcário das conchas se fundiam com a ação da alta temperatura. Com o passar do tempo, a tecnologia foi se sofisticando.
Entendi, mas é bom saber que mesmo depois de quebrado, o vidro ainda pode ser útil. Esses cacos aqui eu vou separar para reciclagem.
Bacana essa atitude. Muita gente não sabe que o vidro é 100% reciclável. Quem trabalha com esse material separa eles por tipo e cor. Depois lavam, trituram e misturam com mais areia, calcário, sódio e outros minerais para fazer novos produtos.
Sabe tudo, amiga. Mas você esqueceu de falar uma coisa importante. Antes de descartar, a gente tem que enrolar o vidro com papel. Assim a gente não machuca ninguém e ainda ajuda na coleta seletiva.
Ô, curioso.
O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o programa UFPA na Madrugada, que hoje está apresentando o trabalho da Rede Emancipa em Belém. É o nosso primeiro programa em que a gente está apresentando iniciativas que buscam valorizar, aí, por exemplo, a educação popular, possibilitar o acesso de comunidades populares à universidade. A gente está conhecendo, como eu já falei, o trabalho da Rede Emancipa. A nossa convidada é a Maíra Cordeiro. Professora, eu queria que você comentasse agora um pouco dos espaços, dos locais onde vocês estão desenvolvendo ações aqui em Belém e Ananindeu agora, né? Como é que vocês pensam, por exemplo, onde é que vocês querem desenvolver ações além daqui da universidade? Vocês estão em outros espaços, né? Vocês pensam de alguma forma estratégica? Que local vocês acham que é importante? Quem vocês querem selecionar para as turmas? Como é que vocês agem nesse sentido?
Então, o nosso público, ele é 90%, 99% de escola pública, né? Esse é o nosso objetivo, é uma educação libertadora para a classe trabalhadora, que é a síntese da educação popular. Ela é uma educação voltada para a classe trabalhadora, né? Para emancipar a classe trabalhadora. Então, o nosso público-alvo são jovens da periferia e jovens que estudaram a vida toda em escola pública.
Né? Isso é parte de um processo de seleção? Como é que
Sim, a gente... inicialmente abre as inscrições no site, qualquer pessoa pode se inscrever. E depois a gente faz uma entrevista, que é um preenchimento de formulário, em que essa pessoa ela vai ser entrevistada por um professor, por um educador. Ela vai preencher um formulário, que é socioeconômico, e também perguntas voltadas mais para o lado político, né? De como, se ela vê algum problema social no meio dela, como é que ela pode resolver esse problema. Algumas perguntas desse tipo. Então, o nosso público, a partir desses questionários, a gente analisa e vê quem mais precisa. Os mais precisados, assim, são os que entram primeiro, né? São os que entram diretamente na turma. E o restante fica na lista de espera, como há algumas desistências, né? A pessoa, às vezes, arranja trabalho, não pode mais estudar, e a gente vai chamando quem está na lista de espera. Então, o nosso público, ele é sempre... de escola pública, né, de periferia, a maioria são negros, a maioria são mulheres.
E como é que vocês pensam, por exemplo, articulação? Como é que vocês conseguem articulação, por exemplo, com a universidade, com outros espaços, para servirem de local para abrigar essas aulas, que vai receber as atividades de vocês? Como é que vocês pensam esses locais?
Então, aqui na UFPA a gente funciona num bloco de aulas de pedagogia. Foi uma articulação que a gente fez por meio do ICED. Né? Inclusive, no ano passado, a gente conseguiu ser aprovado como um projeto de extensão do ICED. Né? Então, nós estávamos lá desde 2014, com a ajuda da professora Lúcia Isabel e da Selma, que elas são referências lá no ICED, e elas fizeram essa articulação para que a gente conseguisse essas duas salas e também para que a gente conseguisse ser um projeto de extensão agora, né? Inicialmente não tem bolsa, mas já é confirmado como projeto. E em Ananindeu a gente funciona numa escola que é onde eu dou aula. Eu sou contratada da SEDUC e eu, a partir dessa escola, eu articulei com a diretora e ela aceitou e funciona lá. Na unidade do Sevilha, que vai começar esse ano, é um cursinho novo lá. Foi uma articulação de professores conhecidos nossos, que sempre quiseram montar um cursinho popular, e aí nós apresentamos a proposta da Rede Emancipa. Então, eles aderiram à proposta, assim, se ingressaram na rede, e conseguiram, a partir de uma articulação, na escola de Macatete, que fica no conjunto Pedro Teixeira. E recentemente, acho que foi agora em janeiro, a gente também fechou uma parceria com um cursinho lá da comunidade São Pio X, que foi criado a partir de um grupo chamado Reggae Solidário. Eles tinham esse cursinho lá desde 2016, e um dos nossos coordenadores participava desse cursinho, dava aula lá. Também apresentou a proposta da rede, né, da Rede Emancipa, E eles gostaram bastante e resolveram, depois de uma breve discussão, né, de concordância com todos os professores, ingressar na rede também. Então, esse ano eles já estão dentro da rede Emancipa.
Bacana. E, por exemplo, nesse ano agora, 2019, a perspectiva é que vocês vão atender quantos alunos, por exemplo?
Então, esse é um grande desafio, porque só para as turmas daqui da UFPA se inscreveram mais de 1.400 pessoas. Então, a gente está com esse desafio de como é que essas pessoas elas vão estudar, né? Elas querem estudar, elas querem entrar na universidade, né? Então, o sistema, ele é muito desigual, e isso a gente sempre fala para eles, né? Que não é fácil. É desigual, é um funil social, vestibular, e nem todos conseguem entrar. O nosso desafio maior esse ano é fazer com que todas essas pessoas estudem, que elas não desistam nessa etapa, né? Porque muitos acabam desistindo. Então, aqui na UFPA foram mais de mil, né? 1.400 inscrições. Em Ananindeua foi mais de 400 inscrições. Então, é muita procura, é muita gente querendo estudar, né? E fica difícil de dizer não, né? Uhum. Só que a gente não tem espaço suficiente. A gente tem muitos professores, tem colaboradores, pessoas que querem participar. A maioria dos nossos professores são estudantes da UFPA, são estudantes da UEPA também. Mas a gente tem essa falta de local para abrigar todo mundo. Por isso que a gente tem que fazer essa seleção para os que mais precisam. Todos precisam, mas parte desses inscritos vão entrar. Normalmente as turmas são de 60 pessoas por turma.
Infelizmente então, vai ter um corte bem grande.
Então imagina, né? De mais de 1.000 pessoas vão entrar só 120 aqui na UFPA. Em Ananindeua também é a mesma coisa. A gente tem essa dificuldade de espaço.
É uma proposta bem desafiadora, né? Mas aí, infelizmente, tem que ocorrer o processo de seleção também, né? No Sim. próprio cursinho, né? Só pra gente fechar esse bloco, eu queria que você comentasse um pouco. Vocês já observam, assim, resultados, não apenas, assim, na quantidade, por exemplo, de aprovados, por exemplo, nesse último processo seletivo. Acho que isso é uma coisa importante, mas, assim, também, de fato, no impacto social que a articulação do projeto teve na vida desses jovens. Por exemplo, eles realmente se tornaram sujeitos políticos, começaram a atuar mais nas suas comunidades, nas suas ruas, no seu bairro. Enfim, como é que você percebe esses resultados nessas duas perspectivas? Tanto aprovação em processo seletivo na UEPA, na UFPA, na UFRA, em outras universidades, mas também essa participação popular que você colocou como também super importante.
A gente verifica muito isso, né? Como a gente trabalha bastante esse aspecto político, a gente sempre encontra, por exemplo, ex-alunos nos atos, né? Em manifestações. A gente, alguns alunos também participam de outras organizações políticas, como grupos solidários, de ajuda, por exemplo, a comunidades carentes, a hospitais, né? São aqueles grupos de palhaços nos hospitais. Então, eles se engajam, né? Eles entram na universidade, uma parte entra na universidade, se engajam em centros acadêmicos, né? Nessas organizações, coletivos feministas e tudo mais. E muitos que não conseguem entrar na universidade, eles também permanecem nesse engajamento, né? Seja no seu bairro, na cidade também, construindo essas outras vias políticas, né, de organização da juventude. A gente tem, por exemplo, uma ex-aluna que é do Terra Firme, que é um coletivo, né, de juventude da Terra Firme. Temos uma aluna que trabalha num grupo social, que faz visitas em abrigos, fazem visitas lá. Também temos outra aluna que trabalha no grupo A Liga, que também atua nos hospitais, na distribuição de alimentos. Então, eles se engajam politicamente. Outros também fazem parte do movimento negro, né, do movimento feminista. Então, a gente tem essa felicidade, né, de que eles não pararam, eles não vão desistir. Né, eles continuam se movimentando, tentando mudar a sua realidade a partir do que eles aprenderam na Emancipa também.
Eu disse que ia fechar, mas eu vou fazer mais uma pergunta, assim, porque com certeza você está falando aí de vários exemplos. Uma jovem que se engaja mais no movimento feminista, outra que se engaja mais na questão da saúde, outro que, vamos dizer, trabalha mais os problemas da sua comunidade. Enfim, todos eles estão trazendo várias problemáticas sociais, estão tentando contribuir de alguma maneira. De alguma forma, vamos dizer, essas experiências deles ou o que eles colocam como demanda para a vida deles, enfim, de alguma forma isso afeta, por exemplo, no que é a rotina da aula, vamos dizer, no planejamento, eles conseguem promover esses debates também, articulando isso com as discussões que o Enem quer produzir ou que os professores querem promover na sala de aula, como é que ocorre isso?
Sim, com certeza. Inclusive, ano passado, a gente tinha duas alunas que participavam de um projeto que é o Empodera Manas, projeto nas escolas públicas. Então, elas fizeram esse debate dentro da sala de aula, levaram um projeto, apresentaram o projeto dentro da sala de aula. Uma ex-aluna nossa que participa desse grupo que visita abrigos, por exemplo, ela me contatou ano passado para que eu fosse visitar um abrigo desse, que surgiu a necessidade de eu estar lá para presentear, digamos assim, uma das meninas que moravam no abrigo, que ela estava lá por estar em ameaça, numa situação de risco familiar, e aí ela estava no abrigo. Então, essa aluna, ela ficou encarregada de dar um presente para essa menina. E o presente que ela escolheu era uma vaga no cursinho. Ela queria estudar num cursinho para passar na universidade. E aí eu fui lá dar esse presente para ela, uma vaga no Emancipa. E hoje ela passou em mais de 4 faculdades. Passou na Unifesp, passou na Fibra, passou na Estácio. Tá feliz da vida, saiu do abrigo, né? Então, a gente tem muito esse contato, eles fazem. E eles também reivindicam muito. Olha, Maíra, bora debater sobre o tema tal, né? Ah, eu tenho um amigo que pode vir e tal, debater sobre isso. Bora passar o filme tal. Então, a gente sempre ouve também o que eles querem. Não é algo...
Vertical.
Vertical, né? Isso. A gente tem muito esse contato com eles. O que vocês querem debater? O que vocês querem fazer? Então, eles trazem muitas dessas demandas e a gente acolhe, a gente coloca em prática também.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje estamos conhecendo o trabalho da Rede Emancipa em Belém. Nossa convidada é a professora Maíra Cordeiro. A gente vai para mais um intervalo e volta já para conhecer um pouco mais desse trabalho. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento. Estamos de volta para o último bloco do UFPA na Madrugada, que hoje está iniciando uma série que apresenta as iniciativas de cursinhos populares aqui na região metropolitana de Belém. Nosso tema hoje é a Rede Emancipa em Belém. Antes da gente dar sequência no nosso bate-papo, a gente vai conferir o nosso quadro de conhecimentos gerais. É a hora do Giramundo.
Giramundo.
Olá! No Giramundo de hoje, o tema é desmatamento. Considerado um dos maiores problemas ambientais da atualidade, o desmatamento, ou desflorestamento, é a eliminação total ou parcial da vegetação de um determinado local. A ação humana é a principal responsável pelo desflorestamento, que ocorre com a expansão das atividades agrícola e pecuária, com a urbanização e com a exploração comercial da madeira. Estima-se que no Brasil, mais de 80% do desmatamento está ligado à transformação das florestas em áreas de pasteio. E a Amazônia é uma das principais vítimas desse crime. Entre os anos de 2015 e 2016, foram desmatados 7.989 km² da floresta, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para conter esse avanço, foi criado em 2004 o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A região conta com monitoramento por satélites para que as áreas desmatadas possam ser registradas e os responsáveis punidos. Mas a atuação do poder público ainda não consegue conter esse problema. O combate ao desmatamento também está relacionado aos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris. Uma das metas do país é diminuir as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025. Atualmente, a maior parte dessas emissões ocorre com o desflorestamento. Essas consequências negativas para o meio ambiente e para a vida dos seres humanos são hoje uma preocupação mundial. A perda da biodiversidade, a exposição do solo à erosão, a desertificação, o aumento do aquecimento global e a intensificação do efeito estufa são apenas alguns dos impactos do desmatamento para a vida na Terra. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. você ligado no vestibular.
Estamos de volta aqui ao estúdio, onde eu recebo a professora Maíra Cordeiro, que é coordenadora da rede Emancipa aqui em Belém. Maíra, você estava apresentando o programa já ainda no primeiro bloco, né? E você falava um pouco da perspectiva, do objetivo de vocês, né? Você falava um pouco dessa meta, do que vocês querem, enquanto do que vocês percebem ou como vocês agem da educação enquanto política também, dessa importância política da educação. E hoje em dia se tem um debate assim, muito forte sobre o que é doutrinação nas escolas, por exemplo, escola sem partido. Você falou aí que surgiu da articulação de um partido político, o PSOL, a Rede Emancipa, né? Como é que vocês veem, por exemplo, esse debate que hoje está tão aflorado na sociedade? Até que ponto, por exemplo, a educação, ela é, vamos dizer, imparcial? Ela não pode ser espaço de doutrinação? E até onde ela é necessária promover esse tipo de debate? Como é que vocês veem essa perspectiva da educação com os problemas sociais, com os problemas políticos? De que forma a educação pode estar envolvida ou está envolvida nessas questões?
Eu acho que nesse momento político, né, que a gente está vivendo, de tanta cortes, encarceramento da juventude, morte da juventude negra, aumento do feminicídio, é muito necessário que a gente pense numa educação transformadora, numa educação libertadora. No Emancipa, a gente fez muito esses debates com relação à escola sem partido, debateu muito com eles isso, com os professores também, porque, querendo ou não, a gente também é uma ameaça, né? A nossa educação, ela tem um viés diretamente político, né? Como eu já falei, a educação popular, ela é pensada, ela foi estruturada para a classe trabalhadora, então tem um viés puramente político, de transformar a vida da classe trabalhadora a partir da educação. Então, esses projetos, né, esses enfrentamentos que têm acontecido, eles servem para que a gente reflita mesmo qual é esse modelo de educação que a gente está tendo, né? Uma educação que é precarizada, que é excludente, que mascara as desigualdades, que naturaliza as injustiças sociais. Então, a proposta do Emancipa é também de resistência, né? De resistência frente a esses ataques aos professores, né? Que a gente não pode mais trabalhar, falar sobre qualquer assunto na sala de aula, temos que falar só sobre o nosso conteúdo, sendo que o conteúdo que eu vou trabalhar, ele também tem a ver com um viés político. Eu que sou professora de literatura, por exemplo, não posso falar sobre o realismo, por exemplo, sem falar sobre contexto social, o que estava acontecendo naquele momento, né? Quem eram as pessoas que faziam literatura naquele momento, né? Então tem que ter esse olhar crítico, né? Então esse ano o Emancipa ele vai vir muito como um espaço de resistência mesmo para os alunos, né? Porque eles são excluídos mesmo dessa educação. Quem tem uma educação de qualidade é quem estuda em escola particular. São esses alunos que a gente quer, esses alunos da periferia, de escola pública, para que eles possam realmente mudar a vida deles por meio da educação. E também um espaço de resistência para os professores, né? Porque muitas vezes são tolhidos, são silenciados, e no Emancipa a gente tem um espaço muito aberto, um espaço de liberdade realmente para o professor dar a sua aula, falar sobre o seu posicionamento político, claro que sem nenhuma imposição, né? Porque o aluno, ele também tem os seus pensamentos, né? E devem ser respeitados. Então a gente prioriza o debate. E o debate ele não é quando duas pessoas concordam. Ele existe quando há uma discordância de um lado, né, e uma concordância do outro. Então, para o debate existir dentro do Emancipa, também existe o outro lado, né, de pessoas que não concordam, que têm outra vivência, que têm outra opinião. Então a gente estimula bastante isso, né, que eles sejam sujeitos da sua própria história, que eles possam refletir e dizer não concordo com isso, ou dizer, concordo com isso, entendo, para que eles possam saber intervir na sociedade. Porque até essa questão da fala, ela é muito, muito presente, assim. Às vezes, logo no início das aulas, a gente pergunta, né? Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar? E a maioria não quer falar, porque não aprendeu a colocar a sua opinião. E aí, no decorrer do ano, eles já falam, questionam, brigam, né? Porque a gente vive numa sociedade, então não tem como viver pacificamente, né? Sempre tem alguns atritos e é isso.
Bacana isso que tu estás falando, Maíra. E outra coisa que eu acho também importante a gente discutir é assim, a própria perspectiva do que é o Enem, que pelo menos até a última edição vinha trazendo essa proposta de discutir temas de uma forma mais interdisciplinar, de colocar esse conhecimento no cotidiano, de que forma, por exemplo, o conhecimento pode ajudar a gente a interpretar os fatos da nossa vida, que estão nas páginas de jornal, nas redes sociais, nos livros, enfim. E trazendo esse debate realmente entre as diversas ciências, de alguma forma, né? E hoje a gente não sabe como é que vai ser a edição 2019 do Enem, mas assim, como é que vocês também têm trabalhado nessa perspectiva interdisciplinar do conhecimento, né? Como é que vocês promovem esses debates, tentando complexificar a realidade do pensamento e apresentar isso de uma maneira bacana, inteligível para esses jovens aí de comunidades populares?
Então, realmente, né? Esse ano tá uma dúvida, né? A gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai vir as questões, se vão vir mais contextualizadas ou mais conteudistas. Tá nebuloso, né? A gente não sabe. Mas a gente sempre tenta fazer muitas aulas interdisciplinares, né? Com várias disciplinas participando ao mesmo tempo. Como eu te falei, a gente faz muitas aulas públicas, né? Em espaços públicos. Muitos debates também, chamando várias disciplinas para a sala de aula. Teve algo muito bacana que a gente fez ano retrasado, que foi um simulado gincana. Né? A gente tinha feito um simulado, só que os alunos não se saíram muito bem, então eles ficaram um pouco desestimulados. E a gente reuniu os professores e pensou, bora fazer algo diferente. Um simulado que teste o conhecimento deles, mas que seja algo mais lúdico, mais dinâmico. Então, participaram algumas disciplinas, história, geografia, física, biologia. E a gente fez várias gincanas envolvendo os conteúdos, né? Por exemplo, física, os professores proporam que os estudantes e os professores também, os professores ficavam na equipe, né? A gente dividiu alunos e professores em várias equipes. Então, os professores também ajudavam. E aí, um desses desafios foi que a disciplina de química propôs foi de embrulhar um ovo, pegar, cada um tinha um ovo, e eles tinham que fazer alguma forma, assim, algum embrulho e jogar no chão. E a gente jogou de bem alto, assim, lá do prédio onde a gente funciona, e não tinha que quebrar. Então, foi algo que eles gostaram muito, porque foi um desafio, né, até pra gente, eu que sou da área de humanas, né, de pensar como é que poderia fazer algo para que o ovo não quebrasse. Então, envolveu muito os professores e os alunos e eles gostaram bastante. E todos quebraram, menos um, que foi o que ganhou nessa dinâmica. Então, a gente procura fazer muito isso, aproximar os professores das diferentes disciplinas para atuarem conosco. A gente também fez uma aula no passado sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi a disciplina de História e Química. Então, química trabalhou esse lado das bombas atômicas, né? Dessa questão mais da guerra em si, né? Do armamento, né? E a história contextualizando isso. Então, foi uma aula bem bacana, que eles gostaram muito também.
E Maíra, queria que você apresentasse um pouco mais de informações, né? A gente tá chegando já ao final do programa. Se quiser ressaltar alguma coisa que eu não perguntei, fica à vontade. Se quiser fazer considerações finais, também fica à vontade. E também, principalmente, para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, de repente colaborar, ser um professor voluntário. Infelizmente, as turmas já estão aí bem lotadas, né? Vocês vão passar por um processo de seleção. Mas quem quiser conhecer, de repente, para a próxima edição, quem quiser colaborar, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, como é que faz?
Então, falando um pouco do nosso diferencial, né? Tem muitos cursinhos populares aqui em Belém, mas o Emancipa, ele tem esse diferencial que é tratar a educação como uma ferramenta de transformação. Por isso que a gente faz muitos debates, cine-debates, aulas ao ar livre. A gente tem essa dinâmica diferenciada, né? Porque o Enem, ele é uma prova, mas existe uma vida por fora dele, né? Os estudantes têm as suas vidas, então eles precisam compreender a sua realidade, compreender as desigualdades sociais para que eles possam intervir nessa sociedade. Então, isso é o principal diferencial do Emancipa, que a gente trabalha os conteúdos do Enem, mas também proporciona ao aluno uma visão crítica, uma visão ativa, que eles sejam sujeitos críticos e ativos. Agora a gente já está com as turmas da UFPA de Ananindeua encerradas, a gente já está em processo de entrevista. As aulas começam em março, iniciam em março, e para a seleção de professor, a gente também fez uma seleção no início do ano, mas já finalizou, mas sempre tem uma necessidade, né? Então quem quiser fazer parte enquanto professor, é só entrar em contato. A gente tem um site, que é emancipabelém.wordpress. A gente tem uma página no Facebook, que é Emancipa Belém. Lá tem os nossos contatos, e-mail. Pode mandar mensagem também pelo Facebook mesmo, que a gente vai responder.
Certo, então, Maíra, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso
programa. Obrigada, também agradeço.
Compartilhar um pouco dessa experiência. Parabéns, a gente parabeniza essa iniciativa tua e de toda a equipe de professores. Nem perguntei quantos professores são.
Em média, são... Agora, nosso número cresceu, né? Então, são uns 200 professores, acredito.
Nossa, bastante, né? É. Então, parabéns pelo trabalho teu e desses 200 professores aí, que todos esses alunos que vão começar agora, ou que, de repente, ainda estão esperando o resultado aí dos processos seletivos. Sim. Ainda de 2019, né? Que eles tenham sucesso, não só na aprovação na universidade, mas em tudo que eles desejam para suas comunidades, para suas atuações. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima.
Obrigada pelo convite.
Então, eu agradeço mais uma vez a participação da nossa convidada, a professora Maíra Cordeiro, e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser acompanhar as próximas exibições, os horários alternativos do FPA na Madrugada são no sábado às 3 horas da tarde, no domingo às 9 horas da noite e também toda segunda às 7 horas da noite. Para críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Off para o MSN. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na Madrugada.
UFPA na Madrugada.
Você ligado no vestibular.